Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje vamos conhecer o percurso de Sandra Queiroz. Ela estudou Psicologia Experimental e Sistemas de Informação na Universidade do Minho e agora vive em Lyon, na França. Sandra, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite e juntar-te a este Alumni pelo Mundo. Comecemos esta conversa pelo teu percurso académico e profissional. Como é que foram decorrendo as etapas até chegares à França?
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Então, eu comecei por estudar Psicologia, desde pequenina que tinha o sonho de estudar o cérebro e foi isso que me fez ir para a Psicologia. Entretanto, quando acabei o curso, percebi que tinha apaixonado também pela parte da tecnologia e acabei por ingressar na Accenture e mais tarde fazer um mestrado em Sistemas de Informação. E ao mesmo tempo, passado alguns meses e depois do Covid, decidi que tinha o bichinho. Melhor, tinha o bichinho, sempre tive o bichinho de morar fora e decidi que, ok, o Covid está estável, é agora ou nunca, vamos arriscar. E na altura não tinha decidido um país, mas encontrei-me com esta empresa e foi uma boa decisão até agora.
E o que é que despertou esse bichinho de quereres morar fora de Portugal?
Quando acabei o curso de Psicologia, tinha feito voluntariado na Grécia durante alguns meses. E adorei a experiência, adorei o conhecer outra cultura, conhecer outra perspectiva e senti que quando regressei que ainda não tinha feito tudo e queria ter outra experiência num país diferente e adoro esta parte, adoro ter de aprender uma língua, habituar-me aos costumes, é algo que me faz muito feliz.
Sandra, quando começas à procura dessa oportunidade internacional, és tu que vais à procura, desde já, és tu que vais à procura ou essa oportunidade acaba por surgir acidentalmente, digamos, no teu percurso? E como é que decorre todo esse processo de mudança?
Acabou por aparecer acidentalmente. Eu estava à procura de mudar de emprego e, entretanto, recebi esta proposta. Na altura eles deram-me algumas cidades a escolher e eu acabei por escolher Lyon porque não me via a viver em Paris, que era a outra opção, mas acima de tudo aqui foi uma junção das duas coisas, foi também a oportunidade de viver fora, mas também de crescer em termos de carreira e de ver outros modelos de negócio e como é que funcionava a área da consultadoria noutro país.
Tu sentiste durante, ou melhor, quando terminas o ensino superior, como é que foi a integração no mercado de trabalho? Sentiste alguma dificuldade?
Eu sinto que fui muito sortuda, porque na altura ingressei uma bolsa de investigação, depois fiz a paragem para fazer voluntariado e quando regressei voltei a ingressar bolsas de investigação e após ter decidido que queria desenvolver o bichinho pela tecnologia, consegui encontrar uma posição de consultadoria relativamente rápido. Por isso acho que tenho sido muito sortuda nesta área.
E neste momento, quais são exatamente as tuas funções em Lyon ou na empresa em que estás?
Então, eu ajudo com o desenvolvimento de SAP, SuccessFactors, para diferentes clientes, assim como também faço desenvolvimento e projetos. Então tenho toda a parte do desenvolvimento do software, mas também a interação com o cliente, perceber quais são as necessidades do cliente e qual indicar-lhes por vezes a melhor solução, que às vezes é um desafio com tantas ofertas cá no mercado e tanta configuração possível e acabo por fazer esse trabalho que junta um bocadinho as minhas duas áreas, que a paixão por a tecnologia, mas também perceber qual é a necessidade do cliente e ajudar a desenvolver processos.
Isso significa que a passagem pela Universidade do Minho e aquilo que a Universidade te deu, que os cursos te permitiram aprender, são conteúdos que ainda hoje te são úteis?
Sim, muito. Eu acho que a melhor coisa que a Universidade do Minho me deu foi o sentido crítico de pensar sobre o que fazer, principalmente porque quando estudei Psicologia o curso era ainda muito virado para a investigação. Isso ajudou-me a desenvolver um sentido crítico e não chegar lá e propor a solução, só uma solução, mas ter mais que uma opção e pensar como é que o processo do cliente se ajusta a esta tecnologia e como é que o podemos melhorar para que eles tenham sempre a melhor solução possível. E depois, com o mestrado de sistemas de informação, foi continuar com este desenvolvimento de pensamento, mas também fortalecer a parte de tecnologia.
Que memórias é que tu guardas da Sandra, estudante da Universidade do Minho?
Ah, guardo as sonatas, os cafés com os amigos, guardo alguns professores que foram muito importantes no percurso, especialmente o professor Pedro Albuquerque. Ainda hoje me lembro de algumas aulas dele, sempre muito crítico e sempre a fazer-nos refletir sobre a nossa profissão. Tenho assim muitas memórias muito boas da Universidade do Minho.
E relativamente a músicas, qual é a música que, quando toca, te faz voltar imediatamente a esses tempos?
Claramente o hino da universidade. Eu frequentei a praxe, então aquele momento das serenatas, principalmente a última serenata antes da imposição, são momentos que guardo com muita memória, porque foram inicialmente 5 anos e depois retornei. E lembro-me que mesmo quando retornei para fazer o segundo mestrado, aquela música mexe connosco. Lembra-nos sempre o quão bom é ser estudante no Minho.
Estes anos são viagem entre a água e o acontecer. Ramo de astros sobre a margem, marco ainda por haver. É no vento a nossa casa, chão aberto a quem chegar. São mil asas numa asa da bênção a partilhar. Novo tempo e já memória, dias breves em devir. É o arder da própria história.
Depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Sandra Queiroz, ela que está a viver na região de Lyon. Sandra, como é que foi o primeiro encontro com a França?
Foi engraçado. Na altura, quando cheguei, eu não tinha grandes expectativas. Eu não gosto muito de criar expectativas com medo que depois sejam defraudadas. Tive surpresas muito boas. O facto de não estar em Paris faz com que as pessoas sejam extremamente simpáticas. Tive também um choque com a língua, porque na altura não falava francês e as pessoas quase não falam inglês, principalmente serviços públicos e tudo, que foi assim um choque. Mas foi também uma paixão, porque a paisagem, o facto de estar perto das montanhas, a comida, tem sido uma experiência muito boa.
Tu, entretanto, já apostaste na aprendizagem do francês? Já melhoraste essa pedra no sapato?
Sim, hoje em dia já me desenrasco. Costumo dizer que só vivo no presente, porque conjugar as diferentes formas temporais ainda é difícil, mas hoje em dia já sou completamente independente.
E essa, além dessa questão do idioma, qual foi a maior dificuldade que encontraste na integração num novo país, numa nova cidade?
Foi mesmo o facto de que eles não falam inglês, a socialização no início é muito difícil, e depois um choque para alguém que vem de tecnologias e está muito habituado a ter tudo relativamente automático, porque em Portugal, comparado com a França, os serviços já são muito automáticos, aqui ainda há necessidade do papel para tudo, e de ir aos sítios e muitas vezes não há marcações online. Isso sim, foi um grande choque.
Mas, por exemplo, ao nível da burocracia, encontrar casa, foram processos relativamente fáceis?
Não, a burocracia é um processo muito complicado, porque nós temos a necessidade de levar papéis a todos os serviços e muitas vezes temos a necessidade de ir lá várias vezes, porque eles não nos pedem os papéis todos ao mesmo tempo, pedem-nos por etapas. E essa parte é muito cansativa, principalmente quando um documento tão necessário como a carta vital, que é uma espécie de número de segurança social, demora meses. A procura da casa eu tive alguma sorte porque tive ajuda da empresa, mas sei que não é um processo também super fácil, pois é preciso termos um dossiê. O arrendamento é completamente regulado, então é preciso ter um dossiê, é preciso ter recibos de vencimento francês, é preciso ter uma garantia ou um fiador. E essa parte também é bastante exigente.
E ao nível das diferenças culturais, quando chegaste, sentiste assim alguma diferença cultural, digo, que te chamasse particularmente a atenção?
Sim, eu acho que foi mais a nível do trabalho. Eu estava muito habituada de... As pessoas não respeitam propriamente os horários. Muitas vezes são 6 menos 10 e alguém nos está a pedir algo que é super importante para outro dia em Portugal. E aqui isso não acontece tanto. É extremamente raro alguém nos pedir alguma coisa em cima da hora, e mesmo, por exemplo, chega à sexta-feira, nós saímos às 6, a partir das 5 existe um ambiente completamente relaxado no escritório. Isso foi uma grande diferença que eu notei quando cheguei cá.
Falamos
e
também...
a convivência das pessoas.
Desculpa, não te queria interromper, mas indo ao encontro do que estavas a dizer, nós falamos também muito da qualidade de vida que alguns países oferecem. Como é que tem sido a tua experiência nesse sentido?
Eu sinto que tenho a qualidade de vida. Tenho um balanço muito maior entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. E existe também um respeito muito maior. Por exemplo, eu tive 2 semanas de férias e foi a primeira vez assim, há algum tempo que não houve qualquer tentativa de contacto da empresa. Acho que isso ajuda imenso à qualidade de vida.
Sentes-te valorizada em termos financeiros, o facto de seres uma jovem formada há não muitos anos, não há muito tempo, sentes que há uma valorização financeira na França que não existiria, por exemplo, em Portugal?
Sim. Isso eu sinto muito, assim como também existem menos problemas em promovermos, mesmo que sejamos relativamente novos ou formados há pouco tempo, sinto que se nós fizermos um bom trabalho, o esforço, a compensação chega muito mais facilmente que em Portugal.
O que é que tu mais gostas em Lyon?
Adoro o facto de termos um rio e existir toda uma via pedonal, assim como o facto de conseguir utilizar a bicicleta completamente em segurança para ir a qualquer parte da cidade, mesmo no centro.
Voltamos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes?
La Bohème, de Charles Aznavour. Apesar de não estar em Paris, acho que descreve muito bem a França. Aquele sentido de saudosismo, às vezes, que é muito característico da mentalidade deles.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire tu es jolie. La Bohème, la Bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La Bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La Bohème, la Bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La Bohème, la Bohème, on était jeunes, on était fous. La Bohème, la Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Voltamos à conversa. Hoje estamos a conhecer melhor o percurso de Sandra Queiroz, ela que estudou na Universidade do Minho e agora está a viver e a trabalhar em Lyon. Sandra, para quem não conhece a cidade, que sítios é que devemos visitar e que pratos típicos é que nos aconselhas também?
Então, em termos de pratos típicos, é ir a um buchon, que são os restaurantes típicos da cidade, e eles têm vários pratos típicos que vão mudando consoante a estação. Aquele que eu recomendo sempre é a salada lyonnaise, que é uma salada mesmo muito típica daqui, e também o crème brûlée, que eu continuo a achar que é uma sobremesa incrível. Para visitar, sem dúvida, o Parque Tête d'Or, que é um parque enorme aqui no centro da cidade e mesmo muito bonito, com um lago. Passar uma tarde na Croix-Rousse. E, por fim, a visitar a parte histórica da cidade, que também é muito gira e tem alguns museus muito interessantes.
E que conselhos é que tu tens para quem está a pensar em migrar?
Eu diria para vir. Eu acho que a pessoa pode não se ajustar depois, mas acho que é sempre uma boa experiência e acho que nos abre um bocadinho os nossos horizontes e as nossas perspectivas. Não vou dizer que é tudo fácil, porque não é. E no início existem muitas batalhas internas com todos os sentimentos que temos, com saudades de amigos, da família, mas com o tempo as coisas se estabilizam e nós começamos a criar raízes também no novo sítio.
E está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal?
Por agora não.
Muito bem. Sandra, muito obrigada por te juntares a este Alumni pelo Mundo. Foi um gosto estar hoje à conversa contigo.
Muito obrigada pelo convite.
E assim que faz mais um Alumni pelo Mundo, já sabes, estou de regresso na próxima semana com outro estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá!
Do teu rosto, quando sorri.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.